sem dúvida o violão, ele é o condutor, assim, eu canto muito com ele, ele me faz cantar, sabe? Ele tá sempre presente, com certeza.
Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
Olá, eu sou Alessandra Bastos e conversei com a Josiara, cantora e violinista baiana de Juazeiro, sobre o seu trabalho, o uso do violão como instrumento de percussão, as parcerias de trabalho e todo o processo de experimentação. Vamos ouvir? Josiara, você começou a tocar, a cantar com quantos anos? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, de como você iniciou.
Então, comecei a tocar violão ainda criança, em Juazeiro, devia ter uns 10 anos de idade, mais ou menos. Uma amiga de minha mãe, chamada Rose, que trabalhava com música na época, começou a me ensinar a tocar, porque eu tinha uma curiosidade, tinha um violão do meu avô, e aí eu brincava com o violão, destruía o violão. Ela viu ali aquela interação e me convidou para ser meu professor, e eu aceitei na hora. Então, foi ali o processo de aprendizado ainda em Juazeiro. Depois eu fui com 15 anos para Salvador e já tocava, né? Já tinha uma ligação com a música muito intensa, assim, já profissional, né? Já tocava alguns shows, tal, fazia. E em Salvador eu pude aprofundar um pouco mais essa parte da construção da artista, né? Da compositora, porque ali eu exerci mais firme a música como profissão mesmo.
E depois você foi para São Paulo também, aí foram novas influências? Como é que foi esse processo?
Isso, aí eu fui para São Paulo a primeira vez em 2014, fui conhecer apenas, ia passar uma semana e acabei ficando um mês lá. É, as coisas foram acontecendo, conhecendo pessoas e eu fui nessa intenção mesmo, né? Tive muita sorte dos amigos que eu fiz de primeira, né? Assim, então tive essa entrega assim, com a cidade, conhecendo músicos, conhecendo sons, isso tudo foi ali influenciando e me formando, né? Então, foi muito na vivência, assim, a faculdade da vida mesmo. E se deu nisso. Então, estou a São Paulo morando já, assim, nessas vindas e vindas, né? A Bahia, assim, Salvador, especificamente, já há uns 7 anos. É uma cidade que está sempre com essa ponte com a Bahia e que me abre muitas portas, com certeza.
E como você disse, além de cantora e compositora, você é também violonista e o violão nas suas mãos ele ganha um novo sabor, né? Ao contrário do seu conterrâneo, de João Gilberto, que tem no violão a harmonia, se transforma num instrumento de percussão, né? O que acabou se tornando, acho, uma das suas marcas, né? Numa sonoridade que eu considero uma sonoridade muito, muito gostosa mesmo, né? Como é que é o seu processo de composição? Você parte da sonoridade para a letra? É um caminho inverso?
É muito do momento, né? Então, assim, pensando no Mansa Fúria, meu primeiro disco oficial, assim, partiu muito do violão. Então, era coisa que eu estava estudando ali, formas rítmicas, muito na inspiração do que eu via nas ruas de Salvador, né? Principalmente da base ali do Kabila, do Samba Chula, do Samba Reggae, enfim. A música afro-brasileira oriunda, assim, da Bahia. E aí, tinha um desejo de reproduzir isso no violão, de algum jeito, né? Cantando e tudo. Isso foi de um jeito ali, todo dia tocando, e aí vinha uma frase, vinha uma letra, e a composição ia sendo trabalhada. Foi muito nesse sentido, assim, que eu me lembro do Mansa Fúria, sabe? Veio muito dessa maneira. Só que os processos, eles são, enfim, mutáveis, né? Hoje, por exemplo, nesse próximo disco que eu tô produzindo, muitas composições vieram a partir do computador, né? Desse outro instrumento que eu tô trazendo comigo na criação de coisas e tal. Essa ferramenta. Então, sei lá, eu fiz fazer uma base, aí o violão dançava com essa base, fazia alguma coisa para incrementar algum arranjo, né? Então, isso vai muito dos momentos. Sem dúvida, o violão, ele é o condutor, assim, ele é o regente. Eu canto muito com ele, ele me faz cantar, sabe? Ele tá sempre presente, com certeza.
O Mansa Fúria se lançou em 2018... Isso. É um nome que eu adorei, porque quando eu ouço a sua música, ela me traz justamente isso, essa mistura de força e doçura, né? E com uma extrema sensibilidade. Em 2020, você chega com o Straight, né? Que foi, para mim, um álbum corajoso, onde você passeou por sonoridades diferentes, né? Do violão como percussão e do que talvez esperassem de você, né? A repercussão do trabalho anterior. Foi o desejo de quebrar uma expectativa de continuidade, de liberdade, de construção?
Então, esse projeto do Straight é um projeto especial, assim, né? É junto com o Giovanni Cidreira, um amigo, parceiro, também baiano aqui. E a gente recebeu um convite de Zé Pedro para se juntar e fazer alguma coisa, fazer um álbum, fazer um EP. E aí eu chamei, a gente convidou o Junix, né, que tinha feito a produção do Mansa Fúria e juntamente já tinha parcerias com o Giovanni. E aí, sem dúvida, é isso, né? É um espaço de troca, a gente foi lembrando de músicas e foi tocando e já gravando. É um álbum especial de experimentação. Não tivemos muito aquela coisa, ah, vamos fazer, vamos quebrar alguma coisa. Não, a gente estava ali se curtindo, estava querendo registrar nossa amizade, né? Registrar que são essas cabeças juntas ali. E foi mais nesse caminho, assim. Eu gosto muito, a gente não teve a oportunidade de fazer show com esse disco ainda, mas é um disco que eu guardo com muito carinho, assim. Fico feliz de ter esse registro aí.
A pandemia, ela significou para você uma quebra no seu processo de poder divulgar o CD, de poder viajar, de fazer shows? Isso. Como é que está sendo aí ser uma artista no momento da pandemia?
Nossa, muito difícil, muito difícil. Eu acho que pensando na cultura, né, pensando o que isso me atingiu e os meus próximos que eu fico sabendo, é um setor assim, meu Deus do céu, faz o que quem puder. Então, quando isso se deu, né, fora toda essa crise, não só me atingiu, né, infelizmente, foi uma coisa, está sendo uma coisa muito grandiosa, isso interrompeu tudo, a tristeza, né, o luto pelas pessoas, e não poder trocar com as pessoas, estar junto, a coisa da tela, que sempre esteve presente, né, da minha trajetória adolescente até hoje, assim, que é a internet e tudo, mas a gente sempre se alimenta ali, né, da outra parte. Então, ter só a tela, isso me causou muita agonia, assim, também. Eu não conseguia trocar do jeito que eu achava necessário, sabe? Muito difícil para mim, assim, essa interação, muito, muito frio não ter o outro tocando comigo, né, assim, trocando. Eu só sei que foi muito difícil, está sendo muito difícil, mas acredito que já estamos um pouco melhor, né? A vacina, com as coisas voltando. Mas, assim, me atingiu de muitos jeitos. Acho que, primeiro, eu fiquei muito triste. Depois, eu peguei isso e comecei a compor esse novo álbum. Comecei a botar isso em prática de algum jeito, assumindo, né, as outras formas de compor que eu comentei, que é a base, que é o computador, que são as produções. Eu estou ainda, digamos, me reconstituindo desse baque todo.
E com essa dificuldade de fazer shows, de toda a pandemia, você trouxe no ano passado uma nova música, Pelas Tabelas, que é uma releitura de Chico Buarque.
Então, esse que você está comentando, na verdade, é uma participação que eu fiz em uma música, né? Que é Pelas Tabelas. Foi a convite de Vitor Fraga e outro diretor do filme, que é a Fantástica Fábrica de Golpes, que foi lançado agora em Londres e tal, acho que não sei se já lançou no Brasil. E a trilha desse filme são canções de Chico Buarque. Acho que tem outros artistas também que regravaram. Aí eu fiquei com a música Pelas Tabelas. E foi muito bom, assim, poder revisitar, né, esse grande compositor que a gente tem, assim, que é o Chico, enfim, incrível, que eu sou muito fã. E pude ali também ter a liberdade de interpretar, sabe? Assim, pegar, fazer isso que com violão de outros jeitos, porque, por exemplo, Mansa Fúria, eu gravei o violão e é isso, aí tem outra instrumentação, tem um arranjo de outros instrumentos. E nessa faixa especificamente, eu pude pegar o violão e transformar de fato em tambor, batucar, fazer outro tipo de som e fazer recortes de colagem. Então, foi o início ali desses experimentos que eu estou usando agora, né, que, enfim, caminhos possíveis. Eu pude ali assumir a produção musical dessa faixa, mas é uma trilha de um filme, na verdade, desse filme que eu comentei.
Você já fez e faz muitas parcerias, né? É justamente nesse sentido de experimentações diferentes, de abordagens diferentes. Como é que é esse seu processo de estar em diferentes estilos, com diferentes artistas?
Ah, eu gosto muito. Eu acho que é isso que me alimenta, assim, me dá criatividade, me instiga. É a parte mais gostosa, né, assim, é poder estar com as pessoas. Acho que é por isso também que a pandemia me causou tanto estrago emocional, assim, né, com tudo. Pensando nesse lado especificamente da minha música, né, da forma que eu crio. E é isso, tipo, eu acho que isso vai alimentando os nossos jeitos de conversar, né, com outros. Acho que eu me considero eclética, né, digamos assim. Eu gosto da música brasileira. A música brasileira, ela é diversa, né? Ela já é isso, ela é muita coisa. Então, eu sou uma curiosa, eu gosto de estar com pessoas, sons, ritmos, sotaques, porque isso vai também me expandindo e é importante a gente conhecer, né, artistas brasileiros, principalmente dos interiores, ver como se faz a música, ver jeitos de fazer, isso nos dá também o caminho, né? Eu gosto muito, espero continuar trocando aí com os artistas possíveis e ir pro mundo, assim. É o que eu mais desejo com minha música, é chegar nas pessoas e falar com elas.
E a gente daqui te deseja muito sucesso aí na sua caminhada.
Obrigada, valeu demais.
Muito obrigada, Josiara, pela sua entrevista e pela sua participação aqui na Rádio Nacional.
Obrigada pelo meu convite, até.
E pessoal, para quem ainda não conhece a Josiara, vale muito a pena conhecer. Ela está na internet, no Spotify, nos streamings. É Josiara com S e Y.
Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.